podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Folha Política desta terça-feira, dia 26 de março de 2024. O nosso convidado é o deputado federal pelo Republicanos, deputado Augusto Coutinho, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
Ô Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, sempre é um prazer muito grande falar com um querido amigo e com todos os ouvintes aí da Rádio Folha.
Prazer tê-lo aqui também com a gente. Deputado Augusto Coutinho, vamos falar um pouco, né, sobre o caso Marielle Franco. A gente teve no último domingo o desfecho e a pergunta é justamente, e agora o procedimento da casa com relação ao deputado Chiquinho Brazão. No caso do deputado Daniel Silveira, só recapitulando e contextualizando, no início houve uma divergência muito grande. Olha, até que ponto, né, a decisão do STF dentro da Casa Legislativa é um poder interferindo dentro de outro? Isso aí competiria justamente a decisão, né, da Câmara dos Deputados de expulsar ou não, perda de mandato, essa questão toda. Trazendo agora para a atualidade, aí sim, do deputado Chiquinho Brazão, que está envolvido lá como mandante, né, no caso da morte da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está pautada para hoje tomar uma decisão. Eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre, a gente tem autonomia, né, para fazer isso. Eu gostaria que o senhor falasse também nesse aspecto, por favor, deputado.
Ô, Jota, primeiro dizer que, de fato, foi assim, um fato lamentável, né, ou até mesmo importante que você teve de ter um desfecho dessa novela, desse caso Marielle, né, que realmente aí por uma série de fatores se passaram quase 7 anos e não se tinha um desfecho. Eu acho que, na verdade, a gente tem de respeitar o processo legal. E o processo legal teve uma investigação, existe uma acusação. Segundo eu pude acompanhar, existe subsídios, ou seja, de que, de fato, houve mandante, que o mandante era, por consequência, um deputado federal. E tem uma coisa, na lei, inclusive, diz que em flagrante, ou seja, ele foi preso em flagrante, né? Então, a avaliação técnica é que, basicamente, eu não acredito que vá haver nenhuma interferência da Câmara. Eu, pessoalmente, votarei pela manutenção da prisão do deputado. Acho que, pelo fato de ser deputado, não justifica se existe uma investigação, como falei, de 7 anos. Imagino eu que seja uma investigação muito responsável. Não tenho nada que desqualifique essa investigação, né? Existe por trás delação, existe, enfim. Então, eu acho, meu sentimento é que hoje passa na CCJ e será confirmado ou hoje ainda à noite ou amanhã no Senado. Esse é o meu, no plenário da Câmara. Esse é que é o meu sentimento.
Augusto Coutinho, até aproveitando essa sua deixa, em casos como esse tem que ir para plenário, não é? Não é somente na comissão. Não, e aí tem que e aí tem que ter quantos votos justamente para acontecer justamente a perda de mandato?
257, maioria absoluta.
257, mas eu acho que outro fato que corrobora, não somente pela investigação, né, da própria Polícia Federal, é também já de imediato à noite, no próprio dia, a expulsão do União Brasil, do partido que ele era filiado. Isso também corrobora com essa questão aí, até para os parlamentares também agirem e tomarem essa decisão, né?
Veja, Jota, eu prefiro não opinar na decisão de um partido que não é o meu. Não é? Eu acho que não é o caso, não, são casos distintos. Né? Uma coisa é a filiação de um deputado no partido, outra coisa é, ou seja, se a gente vai acatar uma investigação, uma acusação procedida de uma investigação de 7 anos, em que existe uma acusação clara de que um deputado é mandante do crime, eu acho que isso a gente não pode desmerecer, ou seja, essa investigação, e deixar não seria nem inocentar, mas deixar fora da prisão, eu acho que não seria de forma alguma coisa que daria para o povo brasileiro uma responsabilidade e um respeito às investigações policiais que merecem respeito, sim, que foram feitos com critérios e, portanto, é essa a minha posição e eu acho que é essa que vai ser a posição da maioria do plenário da Câmara dos Deputados.
Eu fiz só essa questão aí do partido em si, porque a gente não teve nenhuma intervenção do partido dizer assim, não, isso é perseguição, não. Pelo contrário, né? Até por unanimidade, justamente dentro do partido, ele foi já expulso do partido, está atualmente sem partido. Foi só nessa comparação, viu, deputado Augusto Coutinho? Deputado, outro assunto que está efervescente também, e veio ontem a público, eu acho que coloca mais molho para a eleição municipal deste ano, é essa questão aí do extremismo, né? E ainda mais Lula versus o ex-presidente Jair Bolsonaro, aquela matéria do The New York Times, né? Mostrando que o presidente Jair Bolsonaro, na época, melhor, em fevereiro agora, foi até a embaixada da Hungria e passou 2 dias lá, justamente 2 dias depois dele ter tido o passaporte apreendido pela Polícia Federal. E aí o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 48 horas para que ele possa se pronunciar, falar com que intenção, né, ele passou essas 2 noites, esses 2 dias lá na Embaixada da Hungria, se era numa tentativa de pedir asilo político ou não. Lembrando que a Hungria é comandada pelo Viktor Orbán, né, também de extrema direita. Isso coloca mais molho, mais acirramento, justamente para isso manter viva essa rivalidade, né, de polos para as eleições desse ano, na sua opinião?
De fato, é uma coisa surreal que a gente vivencia, porque e o presidente diz que não, ele foi lá passar 2 dias durante o carnaval para conversar com o embaixador sobre a política brasileira e a política daquele país. Bom, enfim, muitos vão acreditar, eu não acredito nisso, né? Acho que, de fato, ele precisa explicar, acho que é difícil de explicar, inclusive, né? Mas a gente tem visto muita coisa, né, Jota? A gente tem visto coisas lastimáveis. A gente viu recentemente aí, ou seja, que estava se montando um golpe de Estado no Brasil. Uma coisa lastimável, né? E o pior é que a gente ainda ouve gente dizer que não é verdade, né? Mas a gente é isso que a gente vivenciou. Foi isso que a gente passou, graças a Deus. Porque a democracia e as instituições falaram mais alto. O Exército foi altivo e foi independente, como sempre é, eu acreditei que seria. Eu tive, inclusive, essa semana no Comando Militar do Nordeste e parabenizei pessoalmente o Comandante Militar do Nordeste pela postura do Exército Brasileiro em prol da defesa das instituições e da democracia no Brasil. E isso é uma coisa que precisa ser registrado. E a gente teve episódios que eu não me esqueço. Aqui em Brasília, em 7 de setembro, o presidente da República que botou tanque de guerra nas ruas. Eu não esqueço disso. E por que botou tanque de guerra nas ruas? Enfim, mas é isso que a gente vive hoje. Você diz, bem, é uma polarização muito grande. Ou seja, essa polarização, inclusive, é interessante para ambos os lados. ou seja, tanto para o PT quanto para o PL. É interessante essa polarização que fica aí uma discussão entre esses dois extremos, e aí você começa a ter mais dificuldade de aparecer lideranças ao centro, lideranças que não estejam aí e não concordem com esses dois extremos. Enfim, mas é o que a gente vivencia hoje no Brasil e que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu superar o que não seria aceitável e é abominável, que é uma ditadura. Né? As instituições se estabeleceram, a população brasileira, eu tenho convicção de que é a grande responsável por isso, porque as instituições respeitam a população, e eu acho que a gente virou essa página triste na nossa história, mas aí a gente conseguiu manter inabalável a nossa democracia e as nossas instituições.
Deputado Augusto Coutinho, vamos trazer agora para a questão local e partidária, o seu partido, Republicanos. Eu não me lembro o dia, né? São tantos convidados, mas foi a semana passada, quem esteve aqui foi o Samuel Andrade, presidente, né, estadual do seu partido, Republicanos, e falou justamente, primeiro, do trabalho que Silvio Costa Filho, hoje ministro, mas encabeçou como presidente estadual da sigla, e depois passando aí justamente a batuta para o Samuel Andrade. Em matéria de crescimento, o senhor também, né, tem o seu grupo político aí no Republicanos. Como é que está o trabalho do deputado Augusto Coutinho dentro também desse crescimento, dentro da perspectiva, né, tanto para prefeitos quanto para vereadores aqui no estado de Pernambuco? E até emendando já com outra pergunta, o professor Lupercio também recentemente esteve com a gente aqui e teceu elogios, né, ao senhor, companheiro desde o início, enfim. O senhor está com a Mirella Almeida lá em Olinda, não está, deputado Augusto Coutinho?
Estou sim, Joca. Estou apoiando a Mirella. Eu tive já por duas ocasiões a honra de ter o apoio de Lupercio e de todo o seu grupo, e vou retribuir esse apoio, vou andar com o Lupercio, vou andar nas ruas, vou pedir voto por Mirella. Ela está no PSD, que é presidido pelo amigo e companheiro André de Paula. Isso foi uma coisa, inclusive, que foi conversada já há bem tempo atrás, então não tem nenhuma divergência quanto a isso. Existe claramente hoje, e isso é uma coisa que é óbvia, existe um posicionamento do Republicano, ou seja, que não está com alinhamento, apesar de ter uma relação institucional respeitosa com o governo, com a governadora, mas nós não estamos na base de governo, na base de apoio da governadora. Né? E é natural que muitas vezes os candidatos que participam de uma eleição queiram está na base do governo. E os partidos que estão na base do governo, o PSD é um deles. E merece todo o nosso respeito pelo presidente que tem, pela figura que é André de Paula, meu amigo pessoal, um homem de bem e um homem assim, muito, muito íntegro na política pernambucana. Então, eu disse isso a Lupercio e ele está, efetivamente, ela está numa excelente mão de uma pessoa que é correta, que é séria e que eu tenho certeza que vai conduzir sempre com muito espírito público os interesses, ou seja, do partido em Olinda. Então, eu estou com Mirella, sim, vou apoiá-la, vou às ruas para fazer isso, acho que nós temos um compromisso político e eu vou manter esse compromisso. Quanto ao Republicano, de uma forma geral, eu acho que o partido vai ter um crescimento substancial. Nós estamos trabalhando muito, Samuel, eu, Silvinho, todos os deputados, deputado Sérgio, o Brígido, nosso deputado estadual, me enrolei aqui no nome de Brígido, e Mário Ricardo, nosso deputado estadual, enfim, o partido está unido, estamos trabalhando para crescer o partido, vamos lançar diversas candidaturas. É natural que essa última semana é uma semana muito irrequieta, é uma semana de dificuldades, é óbvio, cada partido está à busca de trazer mais candidatos a prefeitos e tudo mais. A gente está nessa luta, mas eu tenho certeza que o desempenho do republicano será diferenciado. A gente tem hoje, sob a liderança de Silvio Costa Filho, ministro do governo Lula, que vem fazendo um grande trabalho, ele une o partido, nós estamos todos juntos dentro desse projeto. É um projeto em que o republicano, a gente quer ter e tem força política para ter assento na majoritária da próxima eleição em 2026, e é, portanto, que a gente está cumprindo nesse momento a essa etapa. Nós não vamos ter uma chapa competitiva em Recife para vereadores, né, alinhado à reeleição do prefeito João Campos, e vamos ter, assim, nas diversas cidades, muitos candidatos a prefeitos e candidatos a vereadores.
Como eu disse, né, tem o Republicanos e tem o seu grupo, claro. O secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho, vai tentar a vereança. É isso, manter o mandato, deputado? Isso está decidido,
Rodrigo,
já, né?
Rodrigo é candidato, ele se desincompatibiliza agora na exigência do prazo legal e será candidato a vereador do Recife no Republicano. Ele e a vereadora Ana Lúcia, nós estamos montando uma chapa para vereadores, a gente estima fazer aí 4 vereadores no Recife, ou 4 a 5, é a nossa ideia. Então, estamos fazendo uma chapa competitiva, e essa chapa é exatamente para a gente ter peso político. O partido participou da gestão do prefeito João Campos, é uma gestão exitosa, uma gestão que tem, que melhorou a nossa cidade, a gente se orgulha muito disso. Inclusive, nós, desde o começo, abraçamos a esse projeto político, acreditamos nesse projeto quando muita gente achava que era um prefeito novo, e a gente tem hoje o prazer de dizer que a nossa cidade, a capital, tem o melhor prefeito do Brasil, né? Uma gestão que trabalhou em todas as áreas sociais, trouxe investimentos importantes para a cidade, soube buscar recursos externos para fazer investimento e melhorar a vida das pessoas. Então, a gente está integrado aí nesse processo da reeleição do prefeito João Campos, e também a gente fica feliz de ter participado, ter trabalhado, está participando, na verdade, não acabou a gestão, e a gente vai estar junto com o prefeito nesse projeto dele, da sua reeleição.
Bem, até aproveitando, pela popularidade, pelas pesquisas, né, aprovação aí do prefeito João Campos, é muito complicado ter adversário para tornar uma eleição dura, acirrada. Pelo que a gente está vendo aí, tomando como base as pesquisas, vai ser uma eleição fácil ou não, na sua opinião, deputado Augusto Coutinho?
Não, Jota, de forma alguma. Em política não existe eleição fácil. Quem achar que é um inconsequente. Não tem eleição fácil. A eleição, cada uma tem a sua história. É óbvio que a gente tem um prefeito que é bem avaliado e a gente fica feliz por isso. Mas isso não vai fazer com que a gente esmoreça no trabalho de mostrar o que foi feito, de ouvir a população, de ter humildade na discussão dos assuntos. Ninguém ganha eleição de véspera, a eleição é dura, tem candidatos fortes, tem candidatos que merecem o respeito na disputa, e, no meu entender, é uma eleição que é dura. É óbvio que é um prefeito bem avaliado e a gente espera que isso faça com que ele se reeleja. Eu acredito que isso vai acontecer, mas dizer que a eleição é fácil, já está resolvida, isso não existe, no meu entender, em nenhuma situação na política, não só no Brasil, mas também no mundo.
É porque tem a famosa candidatura olímpica, né? Deixa eu até abrir um parênteses para ressaltar. as Olimpíadas, né, enfim, da era moderna, contemporânea, o Barão de Coubertin tem uma frase atribuída a ele que diz que o importante é competir e não vencer. Aí muita gente diz que às vezes a pessoa coloca o nome sabendo que vai perder, mas para ficar com o recall para a próxima eleição. Então, quem for adversário de João Campos é mais uma candidatura olímpica? É, deputado Augusto Coutinho?
Não, Jota, não é não, não estou dizendo isso. Mas é política, nos meus 35 anos de mandato que eu tenho, eu aprendi uma coisa. Tem eleição que você ganha ganhando, tem eleição que você ganha perdendo, tem eleição que você perde ganhando e tem eleição que você perde perdendo. Né? Então, muitas vezes, você pode perder a eleição e ter uma excelente performance, que isso vai repercutir no crescimento do seu partido, no número de assentos que você vai ter no legislativo e, inclusive, com perspectiva de eleições futuras. Outras situações que você ganha perdendo, ou seja, sai de um processo muito esfacelado e sem base política. Então, é um contexto muito diversificado, mas eu acho que hoje todo esse grupo político que dá apoio ao prefeito João Campos está muito coeso, o prefeito tem cuidado com muita cautela, responsabilidade e lealdade a toda essa sua base. Portanto, eu acho que tudo faz crer que a gente vai ter uma eleição com um desenrolar muito positivo. Eu espero isso. Não é mais dizer que a eleição está resolvida, não está. Não existe eleição resolvida e muito menos menosprezar candidatos, possíveis candidatos. Como falei, os que se apresentam aí merecem muito respeito, são candidatos qualificados e, portanto, a eleição vai ser bom para se debater ideias, se mostrar o que fez, naturalmente, dentro de uma linha de seriedade, de responsabilidade, sem fake news, efetivamente, para que se debata ideias e se mostre alternativas para a população escolher.
Perfeito. Deputado Augusto Coutinho, aproveitando, hoje a gente teve aqui uma manifestação, está tendo ainda, né? Estamos agora próximo do meio-dia, com relação a motoristas de aplicativo, né? Fazendo concentração, saindo aqui em carreata, vão até a ALEP, né? A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e deve perdurar até 1 da tarde, desde cedo que eles estão fazendo essa manifestação. O senhor é relator do projeto, justamente, que defende uma regulamentação equilibrada no caso de aplicativos, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, por favor.
Ô Jota, boa pergunta. Inclusive, o que é que os motoristas estão reivindicando, você sabe, Jota?
Justamente, eles estão reivindicando uma atenção, né, maior, justamente...
A minha assessoria aqui disse que eles estão se posicionando contra o projeto que foi enviado pelo governo. De fato, o projeto é muito ruim, né? O governo passou mais de um ano discutindo isso, a gente teve a oportunidade de ir lá algumas vezes e discutir com o governo sobre isso, porque eu sou relator na comissão...
Ô, deputado, oi. É só para pontuar, não é? No caso, o governo federal, né? São contra esse projeto do governo federal.
Governo federal, desculpe. Isso.
Só para situar, porque eles estão indo para a Assembleia aqui, aí para não confundir isso.
O governo federal apresentou um projeto de lei, um PLP, que foi há 10 dias, uma semana atrás, que esse projeto, no meu entender, é muito ruim, ou seja, desagradou a todos os elos dessa corrente. Existe aqui na Câmara 52 projetos tratando desse assunto. Eu sou relator desses 52 projetos na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, só para que a população entenda, uma coisa é o projeto que o governo mandou. Ele está aqui e a gente pediu ao presidente Arthur Lira, o meu líder, Hugo Mota, pediu para que a gente pudesse ser o relator, porque a gente tem se debruçado sobre essa matéria já há 2 anos, né? Mas ainda não houve a designação de relator. Então, esse é o projeto que o governo mandou, que, na minha opinião, é muito ruim, que é exatamente por isso que está havendo essa reação, ou seja, de insatisfação no Brasil todo. Porque, por exemplo, o governo impõe o vínculo empregatício, como quando você tem em pesquisa feita por institutos de confiança, que 75% dos profissionais que trabalham com aplicativo não querem vínculo empregatício. Então, como é que você vai impor uma coisa que a própria pessoa não quer? Você tem de dar isso como alternativa. Você tem de criar, de fato, um agasalho social para essas pessoas que trabalham e que querem ter esse agasalho e, portanto, vão pagar também para ter esse agasalho. Mas você pode ter muito o cara que faz o bico no aplicativo, que é o cara que, na saída do trabalho, ele usa o aplicativo para fazer o dinheiro da gasolina, o dinheiro do pão que vai levar para casa, do supermercado, enfim. Então, a gente não pode tratar isso de uma forma rígida, no meu entender. Então, esse projeto, são 52 projetos que a gente está aqui já em comissão, mas o governo mandou um outro. A ideia que eu tenho defendido aqui era que a gente pudesse juntar tudo numa coisa só e votar em plenário, botar para votar e aí a maioria vai se posicionar. E o que eu tenho defendido aqui também, Jota, é que a gente precisa legislar. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, aqui é que se legisla as leis do Brasil. Então a gente precisa resolver esse assunto, enfrentar essa questão, é uma questão que está sendo discutida no mundo todo e que a gente precisa fazer, porque o que não pode aceitar, senão daqui já vai começar o Supremo Tribunal Federal fazer interpretação de alguma coisa e querer legislar por nós. Já vai vir depois o Tribunal do Trabalho fazer a mesma coisa. E não, quem era eleito pelo povo para legislar somos nós. E essa obrigação a casa tem de fazer, e eu tenho defendido isso aqui com o presidente Arthur Lira e todos os líderes. Então, a gente está aguardando isso, mas assim, só para resumir a sua resposta, o projeto do governo é muito ruim, e o projeto do governo, só para o ouvinte da Rádio Folha saber, ele não trata, ele só trata da questão de quatro rodas, ou seja, dos aplicativos de quatro rodas. Uber 99, Cabify, InDrive, todos esses aplicativos. Ele não trata de outra questão, que é uma questão muito importante, que é a questão dos entregadores, o que a gente chama das duas rodas, que precisa ser resolvido também. A gente precisa dar da responsabilidade ou dar esse agasalho social, a gente precisa dar também e a gente precisa botar uma trava nesses aplicativos, que são plataformas que hoje elas fazem o que querem, elas pagam do jeito que querem, elas tratam do jeito que querem, e não pode ser assim, né? Elas são úteis? São. Elas estão incorporadas na nossa vida? Estão. A gente precisa preservar? Precisa. Mas todo mundo nesse elo, nessa cadeia, tem de ter responsabilidade, tem de ter e arcar com essa sua responsabilidade. E é exatamente, no meu entender, que precisa da legislação para fazer isso. E a Câmara tem essa oportunidade, o governo manda um projeto que é péssimo, é muito ruim, o projeto desagradou a toda a cadeia que está envolvida, né? O que a gente ouve aqui é isso, que a gente lê é isso. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Nós estamos preparados para enfrentar essa matéria. Eu quero ter a oportunidade, aí depende naturalmente de sua excelência, o presidente da Câmara, porque aqui tudo centraliza no presidente da Câmara, mas a gente está lutando para ver se a gente consegue essa relatoria.
Deputado Augusto Coutinho, até aproveitando também aqui o pessoal da produção me dando suporte, né? A gente na abertura do nosso programa trouxe o repórter Folha de Pernambuco, Genivaldo Henrique, que ele trouxe a fala do presidente da Associação dos Motoristas e Motofretistas por Aplicativos aqui do Estado de Pernambuco, a MAP, Tiago Silva. Eu vou fazer o possível aqui para que o senhor possa escutar o áudio também, só para ouvir justamente a reivindicação fruto dessa manifestação aqui em Recife. Eu acho que o senhor vai escutar o áudio também. Por favor, fique com a gente.
A gente está concentrado aqui no Recife Região Metropolitana. Esse é o maior ato da categoria de motoristas de aplicativos já realizado em Pernambuco. Além disso, está junto com a gente, coordenado pela FEMBRAP e pela AMAP, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, fazendo esse protesto simultâneo junto com todas as capitais do país. E daqui, de frente do Classic Hall, a gente vai sair encarreado em direção à Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é a representatividade legislativa simbólica aqui no Estado, para pedir aos deputados estaduais e à Casa Legislativa Estadual que encaminhe para os 25 deputados federais e os 3 senadores a nossa pauta pedindo a retirada da urgência constitucional do PLP 12/2024. Afinal de contas, decidir o futuro de mais de 1,5 milhão de pessoas em 45 dias é pouco tempo, e o que a gente quer é que esse projeto ele seja retirado de urgência, retirado de pauta, e que a gente possa, através da FEMBRAP, a Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil, apresentar um projeto de lei que possa, de fato, interessar o motorista de aplicativos, onde ele vai poder recolher a sua Seguridade Social por MEI, pagando menos de R$ 70 por mês, tendo acesso a auxílio doença, auxílio maternidade e também a aposentadoria, e além disso que o cálculo do valor da viagem seja por quilômetro mais tempo e que coloquem um fim nesses percentuais absurdos que chegam até 60% que as plataformas têm de nós motoristas de aplicativos em todo o país.
Perfeito, então agora deu para ouvir aí alto e claro, não deu, deputado Augusto?
Deu sim, Jota, e muito boa a participação aí do presidente Genivaldo, acho que ele se colocou muito bem. Ou seja, o projeto, como disse no início, é ruim, não, é? Não agrada a ninguém. E tem uma coisa mais aí, que uma coisa até mais aí, é a exigência da sindicalização desse pessoal, né? Eu acho que o sindicato é importante, eu defendo os sindicatos, mas acho que tem que ser opcional. Não dá para você empurrar isso goela abaixo num projeto desse. Então, acho que está certo, é importante essa mobilização. Gostei de ouvir o posicionamento dele. Estou, inclusive, aqui já consultando enquanto ouvia a assessoria para ver se o nosso partido tem condição já de pedir a retirada da urgência constitucional dessa matéria. Eu acho que é um assunto que, de fato, é importante. E volto a dizer, é muito melhor para a Câmara pegar esses 52 projetos que estão aqui. A gente faz um substitutivo, vota em plenário, do que aproveitar esse projeto. A gente pode até, do que veio do governo, a gente agregar e absorver as coisas boas que tem no projeto, que é óbvio que tem, né? E fazer um só, inclusive englobando todos os aplicativos e não só os de 4 rodas, mas também os de 2 rodas. Essa é a defesa que eu tenho feito aqui na Câmara. É um assunto, volto a dizer, muito especulativo, e é um assunto muito que gera interesse de todas as partes, e a gente está aqui tentando mostrar ao presidente Arthur Lira que a gente tem se debruçado sobre essa matéria já há algum tempo. A gente tem conhecimento sobre isso, tem discutido, tem a cabeça boa dentro dessa linha que eu disse, de preservar e dar agasalho ao profissional, né? dar uma tranca, uma trava nesses aplicativos que muitas vezes exploram o trabalhador, né? E de uma forma que seja possível manter esses aplicativos. Porque se você entrar aí no regime trabalhista brasileiro, esses aplicativos todos vão embora, porque é impossível eles subsistirem dentro dessa condição. Então, acho que sempre aqui essa casa chega a boas soluções, né? Soluções que são conciliadoras, de ouvir todas as partes. Então, a gente vai chegar a um caminho, só que eu espero que seja rápido, porque a gente precisa se posicionar.
Deputado, estou com o tempo já estourado, mas eu gostaria que o senhor falasse. O senhor esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin, não é? Recentemente, tratando do polo gesseiro aqui, pernambucano, enfim. Qual foi a conversa que o senhor teve com o vice-presidente? É aquela concorrência com o gesso da Espanha, é isso?
Isso, Jota, muito preocupado. É um assunto que é muito... Eu, inclusive, já conversei com a governadora Raquel chamando a atenção dessa questão. Hoje, a gente está tendo uma enxurrada, ou seja, uma invasão de gesso vindo da Espanha e botando material aqui no sul do país. Você tem uma ideia, Jota? Nós temos hoje 95% da gipsita do mundo está aqui na nossa região, né? Mas a gente está tendo um ataque com esses 5% que são feitos fora do Brasil aqui no nosso mercado. Você diz, por quê? Como é que pode? Como é que pode? A questão toda é o seguinte: o gesso, um agregado dele muito pesado, no custo final, é o transporte, né? Então, muitas vezes, o cara está trazendo da Espanha com navio, empurrando aqui essa gipsita. E daí, como a gente manda de caminhão, o custo do nosso transporte fica mais caro. Então, portanto, é necessário que o Brasil proteja esse mercado. É um mercado que gera 20 mil empregos, né? É um mercado importante para nós. E foi isso que nós fomos chamar a atenção do vice-presidente da República e ministro de Indústria e Comércio para dizer, ó, se a gente não proteger, nós vamos entrar em colapso esse mercado. E precisa o Estado, nesse caso específico, proteger a economia local. O presidente entendeu, ouviu bem a questão, disse que já estava estudando alternativas de solução, e aí a gente também foi a governadora, que representa o nosso Estado legitimamente, e foi eleita para dizer a ela que ela precisa ser também uma voz dessa questão para que a gente possa proteger o nosso polo gesseiro. Isso me preocupa muito, é uma pauta que já por duas ocasiões eu já tive com o vice-presidente Alckmin, chamando a atenção dessa questão. Só, Jota, para você ter uma ideia, em janeiro desse ano, já mais de 70 mil toneladas entraram da Espanha. Se esse gesso começa a entrar e eles beneficiam, começam a fazer beneficiamento no sul do país, ou seja, fábricas de placas de gesso, você acabou de morte o nosso polo gesseiro. Então, a gente precisa se unir nessa questão, é uma questão importante, a gente está atento a isso, estamos trabalhando, mas somos aí apenas uma voz dentre tantos interesses que são envolvidos, mas a gente tem tentado aí chamar a atenção disso, que eu acho que é muito importante.
Perfeito. Deputado Augusto Coutinho, mais uma vez agradecendo sempre a sua atenção aqui com Folha Política, viu? Sempre é bom conversar com o senhor. Desejar saúde e paz e até um próximo encontro, hein? Gratidão.
Um abraço, Jota, a todos os ouvintes da Rádio Folha. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Um abraço e estou à disposição.
Tudo de bom. Idem. Tá aí o deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos, nosso convidado de hoje do Folha Política, que vai ficando por aqui, agradecendo a você, ouvinte Folha 96,7, e a você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, hein? Final do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.